Falando em dívidas, que relação se pode estabelecer entre os referidos empréstimos, a sua aplicação e a qualidade de vida de milhões de cidadãos africanos?
A pirâmide ainda não inverteu, nem sequer se chega à metade da população africana a experimentar melhores condições de vida. Ainda há um fosso enorme entre africanos, entre um número reduzido de africanos com qualidade de vida relativamente melhor e uma esmagadora maioria de cidadãos africanos que ainda vivem no limiar da pobreza. Quer dizer, estranhamente, ao invés desses empréstimos servirem para dinamizar os sistemas económicos, sociais e financeiros africanos e induzirem melhoria efetiva na qualidade de vida dos cidadãos africanos, estes empréstimos parece que vieram mais ainda a aprisionar os africanos, a agravar a sua condição existencial, porque os indicadores de pobreza, de miséria, ainda são muito elevados em praticamente todos os países africanos, com agravante de que, segundo especialistas, parte desse pacote de financiamento chinês ter sido fluído de África para outras geografias.
Doutor, e o que é que os países africanos devem fazer para saírem, como diz nas questões que coloca, desta letargia multissetorial e multifuncional de 50 a 60 anos após a proclamação das nossas independências?
Muito deve ser feito, principalmente no setor dos investimentos em infraestruturas vitais ao arranque dos próprios sistemas económicos, nos setores da educação, da saúde, da segurança, mas aqui segurança estratégica, para obstar que qualquer país eurasiático, sempre que entender, venha fazer o seu turismo bélico em qualquer país africano que julgar apetecível.
Doutor, qual é a sua visão ou qual é o seu ponto de vista em relação ao caso particular de Angola? Investimento chinês ou relação Angola-China? O que é que estará a evoluir ou não do seu ponto de vista?
No caso específico de Angola, verificamos algumas mudanças, sobretudo no setor de infraestruturas habitacionais. Há quem diga que um dos grandes projetos resultantes dessa parceria sino-angolana ou sino-angola, do setor habitacional, em que surgiram novas cidades, algumas infraestruturas elétricas, o que fez com que um número significativo de cidadãos angolanos tivesse acesso à eletricidade, à água potável canalizada, mas ainda assim o fosso é enorme entre o número de cidadãos angolanos que efetivamente beneficiam desses investimentos chineses e daqueles que estão excluídos ou por perversão, por efeitos perversos das políticas públicas, ou porque então esses financiamentos não foram devidamente rentabilizados para que todos os angolanos extraíssem benefícios dos mesmos.
Doutor, como inverter este quadro, na sua opinião?
Tem de haver muita disciplina, disciplina fiscal, disciplina na gestão do erário, e também tem de haver uma visão estratégica de longo prazo e não eleitoralista, não é? Pois, aqui também é preciso falar um pouco sobre a necessidade do emagrecimento da máquina pública, porque a administração pública é extremamente pesada e acaba por absorver avultadas somas em dinheiro que poderiam ser canalizadas para alavancar setores estratégicos da economia, como o das infraestruturas, da produção interna, enfim, uma série de desafios que devem ser abraçados para que não tenhamos uma espécie de país ilhado, não é? Em que ressalta apenas Luanda, as outras províncias quase que não experimentam dinâmicas significativas em matéria de crescimento e desenvolvimento económico e social.
Doutor, acha que o seu livro poderá vir a ferir algumas sensibilidades?
É próprio de quem escreve, né, não agradar a todos, e é normal. E, aliás, o aprendiz de filósofo escreve em função da sua experiência de vida, em função daquilo que observa, lê e interpreta. E é normal que no conteúdo do texto haja alguma passagem ou alguma ideia que eventualmente desagrade este ou aquele indivíduo, mas a nossa preocupação central é o continente africano e suas civilizações. E enquanto o ser africano não usufruir efetivamente das riquezas que a natureza colocou ao seu solo, nunca devemos dormir ou deixar de escrever ou apresentar algumas ideias que sejam úteis não só à Angola, mas aos restantes países africanos. Aliás, nós somos produto de africanos que se devotaram em prol da África. Cito, por exemplo, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, um filho da diáspora africana, Marcos Mosiah Garvey, o próprio Kenneth Kaunda, enfim, tantos grandes pensadores africanos que nos legaram ideias graças às quais, perdão, graças às quais a África continua a advogar a ideia da sua unidade para poder fazer face aos desafios que se cruzam no seu percurso.
Doutor, falando do livro em si, o lançamento acontece no próximo dia 25 de maio. Como é que estão as condições para o lançamento do livro? Quantas páginas traz? Enfim.
O livro, até a última página, refiro-me da introdução, dos elementos pré-textuais aos pós-textuais, bibliografia, enfim, o livro possui 330 páginas. As condições para o seu lançamento estão criadas. O livro será lançado no Centro Cultural de Viana. A atividade começa às 12 horas do dia 25 de maio do corrente ano.